Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco escreveu ao diretor do jornal italiano Corriere della Sera, Luciano Fontana, em resposta a uma sua mensagem de proximidade ao pontífice neste momento de doença, na qual lhe pede que reitere um apelo pela paz e pelo desarmamento nas colunas do jornal diário milanese. O prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, Cardeal Dominique Mamberti, conduziu o terço pela saúde do Papa na noite desta segunda-feira, dia 17 de março, e recordou as palavras do Ângelus de 16 de março com o convite a dar louvor ao Senhor que nunca nos abandona. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco escreveu ao diretor do jornal italiano Corriere della Sera, Luciano Fontana, em resposta a uma sua mensagem de proximidade ao pontífice neste momento de doença no hospital, e na qual lhe pede que reitere um apelo pela paz e pelo desarmamento nas colunas do seu jornal Corriere della Sera. Prezado diretor, escreve o Papa, gostaria de agradecer pelas palavras de proximidade com as quais desejou estar presente neste momento de doença e em que, como já disse, a guerra parece ainda mais absurda. A fragilidade humana, de facto, tem o poder de nos tornar mais lúcidos em relação ao que dura e ao que passa, ao que nos faz viver e ao que mata. Talvez seja por isso que, com tanta frequência, tendemos a negar os limites e a evitar pessoas frágeis e feridas. Elas têm o poder de questionar a direção que escolhemos, como indivíduos e como comunidade. Gostaria de encorajar o Senhor e todos aqueles que dedicam trabalho e inteligência para informar, através de instrumentos de comunicação que agora unem o nosso mundo em tempo real. É preciso sentir toda a importância das palavras. Elas nunca são apenas palavras. São fatos que constroem os ambientes humanos. Elas podem conectar ou dividir, servir à verdade ou se servir dela. Precisamos desarmar as palavras para desarmar as mentes e desarmar a terra. Há uma grande necessidade de reflexão, de calma, de um senso de complexidade. Enquanto a guerra apenas devasta as comunidades e o meio ambiente, sem oferecer soluções para os conflitos, a diplomacia e as organizações internacionais precisam de nova força vital e credibilidade. As religiões, além disso, podem se valer da espiritualidade dos povos para reacender o desejo da fraternidade e da justiça, a esperança de paz. Tudo isso exige comprometimento, trabalho, silêncio e palavras. Sintamo-nos unidos, então, neste esforço que a graça celeste não deixará de inspirar e acompanhar. Poucas palavras, mas significativas, que infelizmente chegam nas mesmas horas em que se reacende a guerra no Médio Oriente, com novos bombardeamentos israelitas em Gaza, sublinha o diretor editorial da Rádio Vaticano, Vatican News, Dr. Andrea Tornielli. Do Hospital Gemelli, o Papa Francisco vê de forma ainda mais clara e lúcida o absurdo da guerra. E na sua carta ao editor do jornal italiano Corriere della Sera, ele mais uma vez levanta sua voz, semelhante à do Batista que clama no deserto, para reiterar que a guerra devasta comunidades e meio ambiente. O mundo, incluindo a Europa, está a correr para se rearmar, pronto para investir enormes somas para encher os arsenais já transbordados com armas capazes de destruir 10 vezes toda a humanidade. O sucessor de Pedro, fragilizado e enfraquecido pela doença, não desiste de nos mostrar o caminho para deter a corrida rumo ao abismo da Terceira Guerra Mundial. Ele nos convida, antes de tudo, a desarmar as palavras e as mentes. Ele nos convida a desarmar a terra. Numa época em que até mesmo as negociações e os encontros de cimeira ocorrem em mundo visão, e onde parecem prevalecer a linguagem simplificada, a demonização do adversário, a polarização e as fake news, Francisco convida à reflexão, à calma, ao senso da complexidade da realidade. Acima de tudo, ele nos convida a redescobrir a diplomacia num mundo que parece tê-la esquecido e a restaurar o vigor e a credibilidade das organizações internacionais que devem ser fortalecidas e não esvaziadas da sua força. Fato de que o caminho a seguir é o desarmamento e não o rearmamento também foi lembrado ontem pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, quando, questionado sobre o Rearm Europe, à margem da primeira edição da Mesa do Ramadão, Iftar, organizada pela Embaixada do Marrocos junto da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin disse que aqueles que optam para se rearmar devem mais cedo ou mais tarde enfrentar a realidade de que as armas, por mais que pareçam um impedimento, estão destinadas a serem usadas. Devemos insistir, a nível internacional, que haja um desarmamento geral e controlado. E isso tem sido uma constante na política da Santa Sé desde a Primeira Guerra Mundial. E Parolin acrescentou: não podemos, portanto, estar satisfeitos com a direção que estamos a tomar, onde, ao contrário, estamos a testemunhar um fortalecimento dos arsenais. Segundo informações da sala de imprensa da Santa Sé, na noite desta segunda-feira, dia 17 de março, a situação de saúde do Papa Francisco manteve-se estável, com pequenas melhorias, com o tratamento respiratório e motório. Utiliza menos oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, em alguns momentos, pode ficar sem oxigenoterapia. À noite, ele usa ventilação mecânica não invasiva. A mão inchada vista na foto tirada e publicada ontem é devido à mobilidade reduzida, mas já melhorou a partir de hoje. O Papa passou o dia entre orações, descanso e algumas atividades de trabalho. O próximo boletim médico está previsto para quarta-feira. Hoje à noite, a sala de imprensa fornecerá algumas informações gerais aos jornalistas. Também na noite desta segunda-feira, dia 17 de março, foram feitas orações na Praça de São Pedro pela saúde do Papa Francisco, que está internado há mais de um mês no Hospital Gemelli de Roma. O cardeal Dominique Mamberti, prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, conduziu o terço. A introdução à oração mariana lembrou algumas palavras do texto do Ângelus de Francisco do último domingo, dia 16 de março, do qual surgiu o convite para louvar juntos com ele ao Senhor, que nunca nos abandona e que, nos momentos de dor, coloca ao nosso lado pessoas que refletem um raio do seu amor. Ao nos unirmos em oração pelo Santo Padre e por suas intenções, disse o cardeal, passamos ao Senhor neste tempo de quaresma que purifique os nossos corações para que possamos refletir, especialmente pelos nossos irmãos mais necessitados, um raio do seu amor e da sua misericórdia. A oração contou com a presença de cardeais, bispos, prelados, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da Diocese de Roma, juntamente com fiéis e peregrinos reunidos para confiar o sucessor de Pedro, a intercessão da Virgem Maria. Depois de meditar sobre os mistérios gozosos e rezar o Salve Rainha e concluir a Ladainha Lauretana, o cardeal Mamberti invocou o dom do Espírito Santo para ajudar em nossa fraqueza para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremus pro Pontífice e o arcebispo se despediu dos presentes com uma bênção final.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
Os partidos da oposição da África do Sul pediram que o presidente Ramaphosa não seja intimidado pelos Estados Unidos da América depois de Washington ter expulsado o embaixador Ebrahim Rasool, dando-lhe apenas 72 horas para abandonar o país. Rasool foi declarado uma pessoa indesejada depois do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio o ter chamado de político que incita ao racismo e odeia a América, na sexta-feira. As tensões entre a África do Sul e os Estados Unidos da América têm vindo a crescer desde que o presidente norte-americano Donald Trump assumiu o poder. No entanto, o ministro das Relações Internacionais sul-africano, Ronald Lamola, disse à emissora estatal SABC que não é útil envolver-se em diplomacia no Twitter, afirmando que os dois países precisam de falar cara a cara. Outros políticos foram menos comedidos nas suas respostas. O partido de oposição Economic Freedom Fighters, de Júlio Malema, emitiu uma declaração contundente contra os Estados Unidos da América, pedindo ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que não permita que o país seja intimidado. O secretário-geral do Congresso Panafricanista, Apapoe, também condenou a decisão dos Estados Unidos da América, considerando-a um ataque à soberania da África do Sul e uma tentativa de ditar políticas no país. A África do Sul não é um fantoche dos Estados Unidos da América. Temos o direito de governar o nosso país sem qualquer interferência, disse. Trump tem sido um crítico acérrimo do polêmico projeto de lei sobre a terra da África do Sul, que permite ao governo confiscar terras sem compensação em determinadas circunstâncias. No passado, Trump cortou a ajuda à África do Sul. Alegou que havia discriminação contra a minoria branca africana, descendente de colonos holandeses e franceses. Rasool serviu anteriormente como embaixador dos Estados Unidos da América de 2010 a 2015, quando Barack Obama era presidente. Foi novamente nomeado embaixador em 2024 devido à sua experiência anterior e à ampla rede de contatos em Washington. Mas, apesar do seu historial, enfrentou desafios para marcar reuniões com Trump. E por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Ngoja bujus bermejuai, ngoja ansia na bujus.